Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Nosso encontro de todas as segundas-feiras, neste horário. Estamos enfrentando um período bem complicado da pandemia do coronavírus. Vivemos um momento crítico pela grande incidência de casos confirmados e também de óbitos. Isso já vem há algumas semanas. A rigor, os meses de abril e maio foram os piores até agora de toda a pandemia, que lá já se vai mais de um ano. Por que que enfrentamos um momento crítico? Hospital São Paulo lotado na ala Covid. Pelo menos estava assim na semana passada. E pelo que apuramos hoje, continua lotado. Aliás, a ala Covid se apresenta com o dobro de pacientes em relação à sua capacidade. Para a ala Covid seriam 20 leitos. No entanto, na terça-feira da semana passada, havia 37 pacientes. E de acordo com o boletim publicado hoje pela Secretaria Municipal da Saúde, estamos com 44 internados. Está esgotadíssima a capacidade da ala Covid do Hospital São Paulo. A informação com relação a essa situação do hospital foi transmitida ao transcurso da semana passada pela diretora do Hospital São Paulo, Josiele Carlotto, em entrevista ao programa Bom Dia Cidade. Definiu esse quadro como caótico, como grave. Não havia mais lugar para a Covid, sendo que pacientes estavam ou estão ainda aguardando vaga na emergência. Hospital São Paulo pensou até mesmo em fechar a emergência, tal a situação crítica que passou a enfrentar, passando a receber somente pacientes conduzidos ou pelo SAMU ou pelos bombeiros nos casos de infarto, AVC e acidentes. Pacientes estavam sendo transferidos para outros municípios. O número de óbitos por Covid-19 impressiona em Lagoa Vermelha. E pelo que chegou até nosso conhecimento, algumas medidas foram adotadas no sentido de atenuar toda essa situação dramática que vive o Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. Situação que chegou a um nível insustentável. Para o Lagoa Debate desta segunda-feira, convidamos o secretário municipal da Saúde de Lagoa Vermelha, Elomir Morona. Vai nos informar sobre todo esse quadro, todo esse cenário que estamos vivendo, de muita preocupação, de muita angústia e, por que não dizer, de muito medo. Muito boa noite, meu caro secretário Elomir Morona. Obrigado pela sua presença, mais uma vez, gentilmente atendendo ao nosso convite para participar do Lagoa Debate.
Boa noite, Ademar. Muito boa noite a todos os espectadores da Lagoa TV e também os ouvintes da Lagoa FM. Realmente, Ademar, uma situação, quando a gente pensa que não pode piorar, vem algumas situações e que acabam piorando, né? O momento em que a gente está vivendo, né? Tivemos o feriado do Dia das Mães, que resultou em um índice de contaminação bastante grande. Agora tivemos esse feriado, que embora não tenha sido feriadão, né, mas um feriado na quinta-feira, onde muitas pessoas viajaram, foram ver seus parentes, e acaba acontecendo aquelas contaminações dentro das próprias residências, né? Hoje, 80% dos nossos contaminados se contaminam em casa. Então, é bastante complicado, é um momento de se trabalhar bastante. Nosso hospital está super lotado, ele apresenta aí em torno de 30 e poucos pacientes, esses 44 pacientes internados é no total.
Né? No total.
No total, considerando fora do município. Mas nós sim estamos com nossa ala Covid super lotada, nós temos pacientes em outras alas, tem pacientes aguardando na emergência. E a gente vem alertando para essa situação já há algum tempo. não há mais para onde expandir. É, nós começamos com 12 leitos, ampliamos para 16 e fomos subindo até que chegamos em 20 e estamos atendendo mais de 30. E não há para onde crescer, não há para onde expandir. Né? Não existem profissionais a serem contratados, não existem profissionais para trabalhar. Né? Os profissionais estão adoecendo, os profissionais estão buscando melhores remunerações, e é um direito deles, os profissionais estão cansados, alguns estão adoecendo de Covid, outros estão adoecendo de outras doenças, enfim, e que a gente não consegue substituir eles, não consegue substituir esses profissionais. Então a situação ela é bastante grave. Nós já estamos há um ano e pouco de pandemia e ainda temos que ficar repetindo o que todo mundo sabe, para que se utilize máscaras, para que não se aglomere, para que se use álcool gel, para que se evite as reuniões, grandes reuniões, e parece que não surte efeito. Né? Nós não sabemos se é uma descrença em se imaginar que só acontece com os outros, não acontece com a gente. Né? Enfim, que a situação ela é bastante complicada. E é da natureza humana a gente buscar culpados. Sempre tem que buscar culpados, alguém tem que ser culpado pela situação. Eu diria que não existe, ninguém é culpado, todos somos vítimas. E ao mesmo tempo todos somos culpados. Né? Porque é uma situação, é um tipo de doença onde depende quase que exclusivamente da ação de cada um. A ação tocaria, digamos assim, para os entes da federação, governo municipal, governo estadual, governo federal, seriam as informações, né, dar algum suporte e a vacina. Né? Isso está acontecendo. A vacina agora de modo um pouco mais rápido está acontecendo também, mas ainda nós vamos precisar muito, mas muito de cada um dos nossos moradores de Lagoa Vermelha, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Porque se nós não fizermos a nossa parte, né, as variantes vão surgindo, as infecções vão surgindo e não tem como você controlar, né, um número de variantes que surgem, um número de óbitos, se nós não controlarmos o número de casos ativos. É, o que mais preocupa nesse momento, hoje, né, o que mais preocupa é o número de casos ativos. Porque se a gente for pensar, né, em número de internados, nós estamos falando de 15 dias para trás. Nós já estamos falando do passado. Né? Porém, esse número de ativos, que são o número de pacientes isolados mais o número de pacientes internados, esse é o número de ativos, ele nos reflete o que pode acontecer daqui 15 dias para frente. Em torno de 10% das pessoas que estão contaminadas vão necessitar de hospitalização. Se for essa cepa P1, um pouco mais, porque ela é mais virulenta. Então nós conseguimos fazer uma projeção. E a projeção, pelo número de casos infectados, pelo número de pessoas que estão ativas, né, casos ativos, a projeção que nós temos não é muito boa. É uma questão ainda da a superlotação de mais internações, uma vez que as internações estão se prolongando. Né? No início nós tínhamos 4, 5 dias de internação, depois até 10 dias, e hoje como as situações começam a piorar, digamos assim, a partir do 10º dia, as internações estão passando aí 12, 15, 16, até 20 dias. Então acaba se cruzando, né, o resultado de uma quinzena com o resultado da outra. E aí ocorrem essas superlotações. Se as pessoas não acreditam, se as pessoas acham que devem continuar fazendo as festas clandestinas, como foi uma que foi encerrada, né, pela Brigada Militar.
No final de semana.
Exatamente. Se as pessoas acham que tem que fazer isso, que passem a dar uma olhada no hospital, passem nas unidades, passem em uma unidade de saúde onde nós não tínhamos fila. Né, hoje está superlotada. Não temos mais médicos para suprir, estamos fazendo das tripas coração, já usei essa expressão uma vez, retorno a usar, porque não existem profissionais, não tem. Agora nós temos, nos encontramos nas unidades com uma defasagem, chegamos a ter uma defasagem de 5 médicos, tá? Hoje nós temos uma defasagem nas unidades de saúde de 4, né? Estamos repondo alguns que nós conseguimos a contratação e estamos contando com a boa vontade e com a garra.
Contratação emergencial.
Estamos contando com a boa vontade e com a garra desses profissionais. Tem profissional que está atendendo em 3 unidades. Em nenhum momento nós deixamos nenhuma unidade sem médico. Claro que diminuiu muito o número de atendimentos. E as pessoas têm que entender isso, né? A gente sabe que tem as questões do dia a dia, que tem a receita para renovar, que tem a dor de barriga, que tem a diarreia, que tem... Tudo isso a gente entende, né? Mas nós vivemos num momento de exceção. Nós estamos em meio a uma guerra. Se as pessoas não se deram conta disso ainda, né? Que façam um levantamento de quantos brasileiros morreram na Segunda Guerra Mundial. Né? Eu garanto para vocês que muito menos do que morreu em um mês. Então, no Rio Grande do Sul, né? Não vamos nem contabilizar o Brasil. Então, assim, se as pessoas não se deram conta ainda que nós estamos em meio a uma guerra e que nós estamos perdendo essa guerra, é muito claro que se diga isso, aí não temos muito o que fazer, né? Torcer para que a vacina chegue o quanto antes, e se nós continuarmos não nos cuidando mesmo vacinados, talvez novas variantes surjam. E aí as vacinas podem não fazer efeito, a gente não tem esse estudo ainda. Por enquanto, as variantes existentes no mercado, digamos assim, as variantes que estão circulando entre as populações, elas têm uma cobertura pela vacina, a vacina consegue deter esse vírus, mas nós não sabemos até quando. É, essas vacinas que foram desenvolvidas em tempo recorde e que estão fazendo muito efeito, a gente já vê países da Europa, próprios Estados Unidos, diminuindo restrições, né? Lá você pode ir a qualquer lugar, a voltar à normalidade desde que você esteja vacinado, né? Então, acredito que nós vamos ter que gramear um pouquinho, vamos ter que sofrer um pouquinho mais para que possa entrar na cabeça de cada um a parte que a gente tem que fazer e que ninguém pode fazer pela gente.
O senhor salientou que os profissionais da saúde estão exauridos, esgotados, estão até mesmo na base da superação. Muita gente pergunta, secretário Eluir, como é que o doutor Rodrigo e o doutor Antônio Fávoro estão resistindo, estão aguentando, porque são os dois únicos médicos profissionais que estão atendendo. Não. A ala Covid, e isso vem há mais de um ano, e não raras vezes, e isso a gente é testemunha, vão para lá, são chamados de madrugada, 1 hora, 2 horas, talvez até antes, e também não raras vezes nem almoçam, passam o dia todo naquela correria. Como é que estão resistindo?
São verdadeiros heróis, né? São profissionais que estão fazendo jus ao seu juramento lá no dia da formatura, né? E que estão cumprindo à risca esse juramento, né? São profissionais dedicados, a exemplo de outros profissionais médicos que nós temos em Lagoa, mas eles são os que puxam à frente e são a equipe toda do hospital, é a equipe que mais está submetida a estresse. Eu próprio já flagrei uma técnica sentada na escada chorando, né, de estresse, os óbitos que sucedem, a sensação de impotência, né? E esses profissionais estão ali, e muitas vezes sorrindo, e muitas vezes fazendo o seu melhor, né? E às vezes recebendo críticas infundadas, né? Então, se as pessoas pudessem utilizar uma palavra, que sejam empáticas, que se coloquem no lugar desses profissionais, né, que até um tempo atrás tinham sua vida, digamos assim, tranquila, consultório, casa, né, e que agora, como eu converso muitas vezes com o doutor Antônio, ele vai almoçar 4 horas da tarde, né, o doutor Rodrigo amanhece no hospital, estão morando no hospital. Então, o reconhecimento para essas pessoas. E eu digo para vocês assim, ó, o reconhecimento, uma palavra de alento, uma palavra de apoio, nesse momento faz a diferença. Tá? No momento em que as pessoas estão muito abatidas, isso eu estou repetindo, e é uma coisa séria, Ademar, porque assim, a gente acaba somatizando, a gente acaba trazendo para a gente os problemas que nos cercam. E isso a gente acaba levando para as nossas casas e para a nossa vida, e a gente acaba adoecendo por isso. Então, assim, uma palavra de alento, um apoio, uma palavra de apoio, uma mensagem de apoio faz muita diferença, né? Aquelas pessoas que foram cantar lá no hospital, que mandaram mensagem nas unidades de saúde, elas não têm ideia da força que esses pequenos atos representam no dia a dia dessas pessoas que estão pressionadas. Que estão pressionadas porque a pessoa quer fazer a vacina mesmo não estando no grupo prioritário, e ela acha que se xingar o secretário ou se xingar a moça que está lá na ponta vacinando a enfermeira, ele vai conseguir. Né? Aquela pessoa que marca a consulta e não vai na consulta e se acha o direito de ir no Facebook reclamar e mandar fechar o SF, fechar o hospital porque não atenderam, porque a pessoa está com febre, porque a criança não sei o quê, mas ela faltou a consulta. Né? Então, todos esses detalhes. E essas pessoas estão vivendo isso no dia a dia, em meio a uma pandemia, em meio a uma situação de guerra. Né? Então, assim, ó, empatia. Se colocar no lugar das outras pessoas, a gente sabe. Quando você pega o exame positivo ali, ah, deu positivo, parece que tudo que a gente leu, tudo que a gente não sabe. E agora, o que que eu faço? Primeiro ponto, vamos ligar para o Telecovid, se for necessário, vamos agendar uma consulta, vamos na unidade de saúde, vamos agendar a consulta, se for necessário. Vamos nos manter isolados, né? Nós começamos uma ação alguns dias atrás, que eu jamais imaginaria que seria necessário, mas enfim, que nós estamos fazendo, que é selecionarmos, de modo aleatório, 5 pessoas que estão confirmadas diariamente, e a fiscalização vai com a brigada militar na casa das pessoas, para ver se as pessoas realmente estão cumprindo o isolamento. Felizmente, até agora, todos estavam. Né? Pode acarretar uma multa de até R$800 e um processo crime. Então, são situações que a gente tem que cumprir. É pelo bem de toda uma comunidade. E se nós não fizermos isso com consciência, o isolamento principalmente, não vai adiantar nada. Nós podemos contratar mais 500 médicos que não vão dar conta do resultado final dessas contaminações. Né? Nós temos um índice muito grande de contaminação, um índice de internação também bastante alto, o que nos sugere que muitas pessoas estão sintomáticas, estão transmitindo e não estão procurando o diagnóstico e não estão procurando ajuda. Então, baseados nisso, a gente tentou fazer algo diferente. Né? Nós estamos criando uma central de triagem do Covid para ampliar e para dar apoio para as unidades. As unidades de saúde, as 7 unidades já fazem essa triagem. A pessoa chega com sintomas gripais, que a gente fala, ela faz uma triagem inicial com a enfermeira, se necessário passa para o médico, agenda seu teste dentro do protocolo. Né, nós encurtamos um pouquinho essa distância, nós montamos na secretaria um mini consultório que conta com uma enfermeira que vai fazer essa triagem, vai fazer uma consulta de enfermagem, verificando sinais e tudo mais. Se necessário, estiver dentro do protocolo, já vai testar a pessoa, tentando encurtar caminho e também ampliar a testagem. Agora, para os próximos dias, a gente pretende fazer um cercamento bastante grande de casos positivados. Né? E aqui eu faço um apelo então às pessoas do nosso comércio, da nossa indústria, da nossa, enfim, da nossa Lagoa Vermelha, que nós vamos instituir então a questão do cercamento, né? Para nós tentarmos diminuir. Como é que isso vai funcionar? Vamos dar um exemplo da Lagoa FM. Né? Tem o pessoal que trabalha na edição do programa lá. São 3 pessoas que trabalham no programa lá na edição. Uma das pessoas positivou, nós isolaremos todas as pessoas do setor, testaremos todas as pessoas e só volta 3 dias após, e só volta a funcionar se substituírem essas pessoas ou se as pessoas testarem negativos. Vamos lá, vamos para um outro exemplo mais amplo. Um supermercado. Aí a moça da padaria positivou. Todos que trabalham no setor serão afastados por 3 dias. Será detetizado o local. Se o supermercado quiser manter a padaria funcionando, vai ter que colocar outros funcionários ali, ou senão vai fechar o setor. Em 3 dias após o último contato, serão todos testados, dando negativo, sendo assintomáticos, retornam ao trabalho. Então aí, o que nós estamos fazendo com isso aí? Ampliando a testagem, jogando responsabilidade ou repartindo responsabilidade com os proprietários, com os proprietários de estabelecimentos comerciais, industriais e tudo mais, para saber aonde o seu funcionário vai no fim de semana, o que ele faz depois, cobrar disso dele também. E o próprio funcionário, né, que quer manter o seu emprego, quer manter o seu trabalho, que gosta de trabalhar, não quer ficar afastado além do problema da doença, também vai se cuidar. Então nós dividimos, isso foi uma proposição do COI, aqui do Lagoa Vermelha, né, em reunião, onde foi aceita essa proposição, e nós já estamos dando início então a essa questão do cercamento, né, até para que a gente possa, dentro de cada setor, poder estabilizar o número de contaminação. Né? Ao contrário do que acontece numa escola, onde numa sala de aula contamina, você fecha toda a sala de aula, né? No comércio e nas indústrias, até porque a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, a gente então vai simplesmente paralisar alguns setores até que haja a substituição dos funcionários dessa área e também a testagem dessas pessoas. Então é muito importante que as pessoas comecem a conversar com os seus profissionais, com seus colaboradores, porque pode, de um momento para outro, de repente um setor vital de uma empresa, né, contaminar um, vai ter que paralisar esse setor e talvez possa paralisar a empresa também.
Uma preocupação que eu tenho, e com certeza toda a comunidade de Lagoa Vermelha, com relação aos dois profissionais médicos que atendem na ala Covid, que é o doutor Antônio e o doutor Rodrigo. Eles vêm há mais de um ano, secretário, há mais de um ano, estão no limite. A secretaria tem um plano B, porque não se sabe até quando que vai essa situação?
O plano B seria ampliar essa rede, se tivéssemos profissionais. É, nós planos temos aos montes.
Sim.
O difícil é botar em execução, né? Conseguir executar esses planos. Mas, sim, se houver necessidade, a gente
vai... Aliás, várias pessoas já nos questionaram até quando que eles vão aguentar nesse ritmo.
Eu acredito que assim, ó, o ritmo de atendimento, Ademar, eu acho que eles tiram de boa.
Sim.
São profissionais calejados, profissionais competentes. A questão do atendimento... questão de ir, prescrever, verificar sinais, eu acho que isso eles conseguem tirar de boa. Eu acho que o que mais prejudica é a questão emocional mesmo, né? De às vezes estar lidando com situações que não precisariam estar lidando, né? Com tipos de comentários, com situações assim, esse tipo de situações não precisam estar sendo expostos, né? Mas sim, nós temos um plano B, temos vários, na verdade, vários planos, né? E se houver necessidade, a gente vai tentar implementar. Não posso aqui garantir que a gente vai conseguir implementar o plano A, B, porque nós tínhamos para 2020, 2021, um caminhão de planos que tivemos que botar de lado, aguardar, para darmos uma prioridade para essa pandemia, que nos tirou do normal totalmente. Né? Não tem como você falar... A Secretaria de Saúde vinha numa questão de ampliação de serviços e que nós tivemos que tirar o pé, porque querendo ou não, isso exige profissionais e exige recurso, muito recurso. Né? Nós vamos precisar de muito recurso financeiro e, se for necessário, o prefeito já nos deu carta branca, disse, olha, se for necessário, a gente remaneja de outro local para alguma obra, faz algum malabarismo dentro da secretaria para que não falte dinheiro para a saúde.
O prefeito até nos confidenciou, e desculpe, prefeito, tornar público aqui, porque foi uma confidência. Ele mostra-se muito preocupado com a situação e até comentou que o dinheiro que veio para a Covid foi praticamente todo.
Sim, já foi todo.
Já foi todo. Então, vai chegar um momento que eu vou ter que, de repente, parar vários setores da administração, da máquina pública.
Para canalizar recurso para...
Exatamente. Claro, deixando em pleno funcionamento os setores mais essenciais, no caso, educação, a saúde, seria no caso, assistência social. O restante pararia tudo, obras, investimentos, etc.
É uma possibilidade, a gente tem que entender isso aí, que houve toda essa necessidade de investimento, desse aporte financeiro na saúde, e o prefeito sempre deixou muito claro, né, a prioridade dele é saúde. Desde a época da negociação com o hospital, desde a época de... Ele sempre disse assim, a população não vai ficar sem atendimento. É, então, para isso a gente fez malabarismo e para isso a gente vai continuar fazendo malabarismo. Né? O recurso que veio para a Lagoa Vermelha, a gente utilizou, ele muito bem utilizado, porém ele se extinguiu rapidamente. A gente teve que criar várias situações que não existiam, telecovid, ampliar consulta de médico, contratar mais enfermeiro, contratar A própria ala Covid, que não existia dentro do hospital, teve que ser criada com um repasse bastante importante de recurso, né? Mas eu acho que essa questão agora é primordial, né? Nós darmos o apoio necessário ao hospital, darmos o apoio necessário aos profissionais, para que a população possa, na medida do possível, ter o melhor atendimento.
Agora, a gente fica curioso, secretário, e eu confesso que até não tenho acompanhado muito pelas redes sociais, que tipo de crítica tem surgido, que tipo de cobrança tem acontecido, porque a gente sabe todo o esforço que é feito, todo o empenho que é dispendido no sentido de melhor atender a população.
Pessoas que, porventura, geralmente são pessoas que não é bem aquilo que elas falam, né? Vamos lá. Uma pessoa que teve que ficar na emergência, se revoltou, porque mas ele está na emergência porque não tem leito, porque está superlotado, né? Uma pessoa que chamou a enfermeira em dado momento que acabou o soro, porque a enfermeira não podia ir ali e teve que ir uma hora depois. Que aí é todo... que eles não compreendem que são poucos profissionais para muitos pacientes, né? E aí isso acaba chegando até nós, né? Nas próprias unidades de saúde, né? Uma pessoa... eu estou há não sei quanto tempo na fila do ortopedista, agora ligaram desmarcando minha consulta. Né? Os ortopedistas estão doentes também. Tem ortopedista afastado, tem ortopedista que não está fazendo atendimento. Nós temos as cirurgias eletivas, elas foram suspensas, até para que as pessoas que precisarem ser entubadas tenham a medicação para se manterem entubadas, o kit intubação que se fala, que não é só um remédio que se aplica na hora. A pessoa, para se manter entubada, ela tem que se manter sedada, e essa medicação ela é aplicada por uma bomba de infusão, e precisa dessa medicação. Senão a pessoa não vai conseguir ficar entubada. Então são várias situações, né? São críticas de pessoas que foram fazer a vacina e não estavam no grupo, mas acho que o secretário pode mudar, que a moça da enfermagem lá pode mudar, e não é bem assim. Então, hoje até houve um comentário bastante desagradável numa rede social, de uma pessoa que precisava de uma consulta, uma criança com febre, uma coisa assim, e aí a gente vai verificar, a pessoa tinha faltado a consulta na sexta-feira, daí foi marcada a consulta para as 8 horas, ela chegou às 9. Nessas situações, assim, e aí se acha no direito de ir na rede social e dizer, não, porque tem que fechar tudo, porque ninguém presta, porque é uma porcaria, porque tem que fechar o hospital, porque tem, sabe, então... Isso chega nas pessoas que trabalham, sabe? Isso abate as pessoas que trabalham, né? Eu tenho profissionais ali que estão trabalhando em 3-4 setores, né? Eu tenho profissionais dentro da própria secretaria, no setor administrativo, que estão fazendo 4 papéis para não deixar as situações parar. Então, é como eu falei, nós temos que nos preocupar com a doença, com o tratamento dessa doença, com o estudo dessa doença, e ainda... sabe, absorver essas situações. E não adianta ninguém dizer, as pessoas dizer, eu não ligo para a rede. Te liga sim, todo mundo liga. Um comentário maldoso faz mal, um comentário de incentivo faz bem, né? E a gente acaba, eu não tenho redes sociais desde que assumi a Secretaria de Saúde, não, optei por não ter redes sociais justamente para isso. E mesmo assim a gente não tem paz no fim de semana, no sábado, no domingo, feriado. Não tem, não para nunca. E assim, ó, Ademar, tem dias, eu te confesso, e quarta-feira foi um desses dias, que dá vontade de você jogar a toalha. Sabe? Quarta-feira, assim, nós saímos numa reunião muito estressante, uma tarde muito cansativa, junto com o prefeito, junto com a Josiele no hospital, tentando solucionar problemas sérios, e conseguimos solucionar, né? Numa tarde inteira, uma pressão muito forte, e sabe, e daí você para e pensa...
Mas... Pressão por parte do hospital?
Não. Por parte da situação em si. Da situação em si. Não, assim, ó, deixar bem claro, o hospital assim, tem sido um parceiro muito grande da administração e do município nessa situação.
Sim.
Né? Tanto que é que eles estão atendendo sempre a mais do que estava sendo contratado. Né? Os profissionais lá nem se fala. Né? Os profissionais nem se toca nesse assunto. Mas a pressão da situação... Né, você saber que você tinha 3 respiradores, usou os 3 e não tem nenhum sobressalente, e de uma hora para outra vai precisar, pode alguém ir precisar de um respirador, ser entubado e você não tem, e você não tem onde conseguir, isso é uma pressão, e você tem que conseguir, e nós conseguimos, e corremos atrás, e você saber que tem pessoas na emergência que não cabe mais ninguém na emergência, e que você tem que transferir essas pessoas, e os hospitais da região estão todos lotados, e você tem que transferir. Passo Fundo está transferindo para Sertão. Né? Lagoa Vermelha, sim, vai, se for necessário, nós vamos transferir. Nós arrumamos algumas vagas em Casca, arrumamos algumas vagas em Pai e Filho, e se precisar, nós vamos usar essas vagas de transferência. Porque está tudo superlotado. Os hospitais de média e alta complexidade estão superlotados. Né? Então, tem dias assim que a gente, se não tiver um apoio muito grande em casa, e isso nós temos, graças a Deus, pessoas assim que dá vontade de você jogar a toalha, sabe? Só que como eu nunca abandonei uma carreira pela metade, não vai ser dessa vez, Ademar. Né? Mas te conto que às vezes, assim, sabe, você para e pensa, tia, o que, que eu estou fazendo aqui? Sabe? Tudo, parece que tudo que você faz é errado. Porque você recebe um elogio, 10 críticas, sabe? Parece que é você, que é o secretário que não vai lá e coloca a máscara nas pessoas. Que é o secretário que não... Pô, seu barzinho está aberto, mas por ele estar aberto não é porque as pessoas têm que ir lá. As pessoas vão porque querem. Ou será que essas pessoas que estão indo nos barzinhos, que estão indo não sei aonde, será que essas pessoas no fim de semana estão em casa lá, assistindo televisão, Netflix, alguma coisa? Ou elas estão se reunindo nos churrascos clandestinos de 20, 30 pessoas? Ou estão indo para os tendel? Ou estão indo para as festinhas nas casas, como foi o fim de semana? Pelo menos ali, no barzinho, ela vai estar sujeita a um protocolo. Distanciamento, álcool gel, máscara, distância entre as mesas. Mas não, mas as pessoas não veem isso. As pessoas acham melhor, tem que achar um culpado, aquilo que eu falei. E não existem culpados, ou melhor, somos todos culpados. Né? Então, aproveitar essa oportunidade aqui para mostrar para as pessoas que sim, nós estamos trabalhando há um ano e meio sob uma pressão tremenda. Né? Meus cabelos já branquearam, estou torcendo agora para não cair. Mas não está fácil também, né? Né? Nós estamos nessa luta e a gente vai vencer essa luta. Né? As notícias que vêm de outros países, assim, elas são muito boas e a gente tem que seguir. Né? As notícias eram ruins, né, lá na Europa e nos Estados Unidos, e aqui eram relativamente boas. Depois elas se tornaram ruins aqui, ruins lá, e agora são boas lá e ruins aqui. Então isso nos leva a crer que logo, logo nós teremos notícias boas aqui também. E para isso, nós precisamos da colaboração enquanto a vacina não chegar.
E o governador chegou a comentar, foi divulgado aí pela imprensa, que até setembro, outubro, espera vacinar todos os adultos no Rio Grande do Sul.
Eu acredito que a gente vai conseguir atingir essa meta. Eu sou um pouquinho mais pé atrás quando se trata digamos assim, notícias de governo, né?
Exato.
De qualquer um dos governos, assim, né? Porque às vezes eles metem os pés pelas mãos ou fazem uma notícia, né, antecipada do que pode ocorrer, mas eu acredito que sim, essa meta ela é factível, até setembro ela é factível de nós vacinarmos até as pessoas de 18 anos, porém vai depender muito do que vem de vacina. Né? Eu sempre disse, a aplicação da vacina não é entrave. Né? Se nos mandarem 5 mil doses aqui, nós vamos aplicar 5 mil. E o pessoal da vacinação, que equipe, pega junto. Horário que for, dia que for, eles pegam junto. Então, se nós recebermos 5 mil doses, nós vamos aplicar 5 mil doses. Né? E no tempo mais curto possível. Só que muitas situações, às vezes, se noticia antes que ela se torne realidade realmente. Veja bem o que aconteceu semana passada, Ademar. Alguns jornais, grandes mídias da capital, noticiaram que seria ampliado a vacinação para hipertensos leves. Né? Isso sequer passou em CIB. Isso foi, para você ter uma ideia, foi uma sugestão durante uma reunião de um secretário de saúde. Foi uma sugestão. E já a imprensa deu como certo. E aí já veio toda a cobrança em cima de todo mundo. E sendo que não havia sido pactuado nada disso aí. A pactuação era terminar caminhoneiros e iniciar por idades. Né? Terminar os grupos prioritários e ir baixando por idades. Que o meu ponto de vista, né, que sirva para as próximas campanhas de vacinação, e acredito que a gente vai ter que, por muitos anos, seguir com a vacinação do Covid, né? Acredito que não seja uma coisa, uma vacinação única. Se a gente pudesse mudar alguma coisa e pudessem ouvir os secretários, né, que se eliminassem os grupos prioritários. Né, talvez prioritários da saúde, por uma questão de estar na linha de frente, e depois for baixando por idade, independente de comorbidade, independente de trabalho, independente de... baixando por idade. Se tivesse sido feito assim, sob meu ponto de vista, seria muito mais tranquilo para nós vacinarmos, porque a idade você tem ou não tem. Não existe meio termo, né? Não tem que comprovar nada, você apresenta tua identidade, teu documento e é isso aí. Mas, e era o sonho de consumo de todos os secretários de saúde, né? Mas foi colocada essa questão das comorbidades e a gente respeita, porque são pessoas que estudaram para isso, afinal de contas, tem mais conhecimento de nós, mas nós temos mais conhecimento da aldeia, né? Então, talvez se tivesse sido escutado a voz do COSEMS, né, que é dos secretários municipais, e talvez se escutem a voz do COSEMS numa próxima campanha de vacinação, a gente vem então por faixas etárias, que é muito mais tranquilo para todo mundo que vai fazer a vacinação.
O nosso boa noite, a Assunta D'Ameto, ela acompanha do nosso programa, sempre acompanha o Lagoa Debate. Geni Costa, obrigado pela companhia. Dilce Maria Zotti Denardi, muito obrigado, boa noite, Dilce. Sirlei Savic, boa noite. Maria de Lourdes Dallagnese, sempre acompanha o nosso Lagoa Debate. Está acompanhando também o nosso Lagoa Debate e a sua esposa, Denise Pasquale Borona. Da mesma forma, a Natália Machado da Costa, minha sobrinha. Ah, temos aqui também, acompanhando o nosso programa, a Silce Lorande, boa noite. Graciela Benvenuti. Ela salienta, mas o povo ainda não entendeu a gravidade do problema. Tem gente fazendo festa clandestina, infelizmente. Nosso boa noite ao José Luiz Franklin da Silva. Luiz Uri de Lima Pereira, boa noite, obrigado pela companhia. Ivan Luiz Kerkoff, muito boa noite. Justina Espanholi, obrigado pela companhia, boa noite. A Graciela Benvenuti salienta, eu já disse que todos vocês estão bem cansados, mas o povo não entende. Neiva Borges Godinho, parabéns, Eluir, bem isso. Falando em termos de empatia. Temos aqui, quem mais? O Carlos Bertelli, obrigado pela companhia. Débora Gomes da Costa, parabéns ao secretário Eluir Morona, bem planejado. André Meleque de Oliveira Freitas, secretário Morona e toda a equipe estão de parabéns. Estão dedicando até a última gota de energia para que o serviço seja bem prestado e possamos passar por este momento ruim com o menor dano possível. O que mais aqui? Rose Bolzoni Scalco. Parabéns, doutor Eluir. Isso aí gratifica, doutor Eluir. Vamos mais aqui, quem mais? Márcia Belusso. Parabéns. Daiane Bernardi, parabéns ao secretário Eluir e toda a equipe da saúde de nossa cidade. Guerreiros incansáveis. Cassiano Pinto, boa noite, obrigado pela companhia. Cláudio Damin, boa noite. Marinho Dia Barreto, boa noite também. Luciane Passos Pereira, boa noite. Parabéns, Morona, pelo trabalho. Cleon Bombassaro, secretário, parabéns. Você é um grande profissional. Isso gratifica.
Na realidade, Ademar, é isso que a gente não está querendo, sabe assim? Que
sim.
É aquela situação, se não dá para ajudar, não atrapalhe.
Verdade. Né?
Mas assim, a população de Lagoa Vermelha, ela compreende. Mas, infelizmente, assim, as redes sociais hoje, elas dão voz a todo tipo de manifestação. Isso é a democracia. Né? E nós a entendemos. E bem da verdade aqui, não quero cercear aquelas pessoas que têm que criticar. Eu acho que tem que criticar. Mas assim, ó, eu jamais me recusei a atender qualquer pessoa que fosse na secretaria. Pode vir conversar diretamente comigo. Eu acho muito mais fácil de nós resolvermos qualquer situação do que via rede social. Até porque eu não tenho rede social. Eu não vou responder, eu não vou interagir, né, e vou ficar sabendo por terceiros. Então, se a intenção da pessoa é resolver a situação, muito mais fácil nos procurar na secretaria, procurar a própria enfermagem, nós conversarmos e tentarmos chegar a resolver uma situação. Nem todas as situações nós vamos conseguir resolver. Né? Vai ter pessoas que vão estar com a razão de não ter sido, de repente, atendidas ao seu contento, vai. Mas isso é assim, olha, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Mas a gente vai fazer está fazendo um esforço bastante grande para tentar dar um atendimento bom para todas essas pessoas. E agradecer, né, essas pessoas que se manifestaram aí de modo carinhoso aí a toda a equipe da secretaria que está precisando. Está precisando desse carinho, sim, está precisando desse afago.
E não param de chegar mensagens aqui. Kellen Vieira, parabéns a todos os profissionais da saúde. A Charlene Monari, boa noite. Obrigado pela companhia. Nice Xavier, parabéns pelo desempenho com toda a comunidade, cumprimentando os profissionais da saúde. Fátima Escopel do Prado, parabéns ao secretário Eluir Morona pelo ótimo serviço prestado à comunidade. Muito obrigado. Ângela Lunelli Galvão, não seria possível tomar atitudes mais rígidas com esse povo que está brincando com a doença e fazendo aglomeração? É o questionamento que faz. Grande abraço aqui também ao advogado Antônio Marcos Osório Mendes, acompanhando o nosso programa. Obrigado pela companhia. O Antônio Marcos, cumprimentando pelo programa. Ótima entrevista. Que bom. Obrigado, Antônio Marcos. Secretário, temos aqui uns percentuais de incidência. Eu gostaria de ver a sua análise. Incidência da Covid-19 em municípios próximos à Lagoa Vermelha. Percentuais de pessoas da população infectadas e percentuais de óbitos. E até um dado curioso. Tapejara teve 17,43% da população infectada. Sananduva, 16,10%. Passo Fundo, 14,82%. Marau, 14,73%. Lagoa Vermelha, 12,88%. Vacaria, 10,55%. O próprio estado está aqui inserido, 9,75%. Nova Prata, 8,76%. Agora vamos aqui para mortalidade Covid-19, percentual de óbitos de pessoas do município. E aí um dado que chama a atenção, secretário Eluir Morona. A maioria dos municípios que relacionamos tem uma maior incidência da doença do que Lagoa Vermelha. Porém, Lagoa Vermelha apresenta um percentual maior de óbitos em relação a todos esses municípios e mesmo o estado que nós relacionamos. Lagoa Vermelha aparece na ponta com 0,28%, Passo Fundo 0,26%, o estado com 0,25%, Vacaria com 0,24%, Marau com 0,19%, Sananduva 0,18%, Tapejara 0,18% e Nova Prata 0,16%. A situação curiosa. Vários municípios próximos e mesmo o estado tem um percentual maior da população infectada em relação à Lagoa Vermelha. No entanto, a Lagoa Vermelha tem um índice maior de óbitos. O que que estaria a determinar essa situação? O senhor tem uma avaliação, secretário?
Nós buscamos essa resposta, Ademar, e não conseguimos, como muitos dos questionamentos que nós fizemos a respeito dessa doença, não conseguimos chegar a um determinador, né, o porquê que nós
Prova temos... está que, inclusive, a secretaria, através do senhor, solicitou à Coordenadoria Regional de Saúde de Passo Fundo que fossem enviadas amostras para a Fiocruz para ver qual a cepa que estava causando todo esse estrago em Lagoa Vermelha.
Exatamente. Então, uma das hipóteses que a gente levantou, né, seria uma cepa mais virulenta, mais agressiva, mais letal, que poderia ser essa cepa P1 ou até mesmo uma outra cepa, né, que talvez não se tenha conhecimento ainda. Então, a gente pediu esse mapeamento genético de algumas amostras, né? Estamos aguardando que a Fiocruz nos dê o resultado. Porque
essas amostras foram encaminhadas
para a Fiocruz.
Sim.
Né? Então a Fiocruz deu ok, né? Nós mostramos os dados, a gente mostrou, fez uma carta de argumentação e a Fiocruz então acabou aceitando nossos argumentos, recebendo essas nossas amostras para fazer esse sequenciamento genético para determinar quais os tipos de variantes que estão agindo aqui no município de Lagoa Vermelha. Bem, então a primeira hipótese seria alguma variante desconhecida ou até mesmo uma variante conhecida que esteja agindo de maneira mais localizada, digamos assim, dentro de uma região. Né? O que a gente notou é que às vezes várias pessoas da mesma família adoecem muito grave, com muita gravidade, e acabam levando ao óbito. Outra situação que pode ser levada em consideração também é o índice de contaminação que nós estamos tendo dentro de casa. E aí quando você fala em contaminação dentro de casa, né, você pega justamente as pessoas que são mais vulneráveis e que estão, entre aspas, escondidas para não serem contaminadas. Então essa também é uma hipótese, mas todas são hipóteses a ser levantadas. Nós não temos ainda uma situação que possa dizer, ó, não é isso que está causando. Protocolo de tratamento, se alguém pode estar pensando, ah, mas aqui em Lagoa não estão tratando. Protocolo de tratamento de Lagoa Vermelha é igual, exatamente igual ao aplicado em Passo Fundo, por exemplo. Exatamente igual ao aplicado em Vacaria. Até porque, assim, não se conhece muito dessa doença. Não tem muito o que se inventar. Então, o que se faz é você pegar um centro grande que esteja tratando e copiar o que as pessoas estão fazendo. Simples assim. Né? Não tem como você estar inventando medicação. Então, o protocolo é basicamente o mesmo que se aplica em todos os hospitais da região, grandes ou pequenos. Então, não passa pelo tratamento essa questão. Então, nós temos que começar a levantar algumas hipóteses e a gente, toda reunião que a gente tem do COI, e a gente faz reunião toda segunda-feira, a gente cogita essa hipótese do número de óbitos. Né? O que está acontecendo? O que está levando a esse número de óbitos? Ainda não chegamos a essa resposta, mas estamos levantando várias hipóteses e esperamos determinar qual é o porquê desse número de óbitos ser bastante elevados no nosso município e, uma vez identificando a causa, tentar combatê-la.
Nós temos 800 monitorados nessa faixa?
Em torno de 800 monitorados. Esse número de monitorados vai ampliar agora, Demar.
Amplia.
Tá? Vai ampliar justamente por questão dessa questão do cercamento. Uhum. Né? O cercamento, então agora nós manteremos assim, além do monitoramento da pessoa e dos contactantes, nós vamos ter monitoramento dos contactantes dos contactantes. Uhum. Então vamos ampliar um pouquinho mais o leque para tentar pegar lá no princípio, né? Para que a gente possa acontecer de diagnosticar a doença ainda no princípio. Outra hipótese levantada ainda, Demar, é que de repente as pessoas estão demorando a procurar auxílio médico, né? Porque eu tenho rinite todo ano, né? Eu tenho tosse todo ano. Eu dormi com a janela aberta, né? E amanheci resfriado. Eu joguei bola de pé descalço, me molhei.
Dormiu com a janela aberta com todo esse frio.
Então são situações. E eu achei muito interessante uma colocação da doutora Nayane.
Eu até fiz essa observação porque nós ouvimos aí de um amigo.
Então, assim, uma colocação da doutora Nayane que fala assim: gente, agora no momento de pandemia não existe mais gripe comum. Todos os sintomas. Sintoma de rinite, sintoma de resfriado, tudo deve ser considerado como sintoma de Covid. E aí nós temos que procurar essa triagem, tentar, como falei, nós vamos ampliar a testagem, nós vamos utilizar agora cada vez de maneira mais ampla os testes de antígeno, o que reduz o tempo. Né? Você vê o teste rápido, ele precisa 10 dias de contágio, de sintoma para ser feito. O antígeno a gente já consegue fazer a partir do quarto dia. Né? Então, de 4 a 8 dias a gente consegue pegar. Ele é um pouquinho mais desconfortável do que o teste do dedinho, é o do cotonete, mas a gente vai utilizar basicamente quase só esses testes. Né? E ampliando isso aí, a gente vai, pretende chegar a um denominador bem maior, né? Principalmente no número de casos ativos. Porque se a gente for fazer uma análise, né, Ademar, de hoje nós temos aí 200 e poucos casos ativos, somando os isolados e os internados. Se nós fôssemos fazer uma média de 10% desses casos ativos precisando de internação, nós teríamos 20 internados. Né? 20 e poucos internados. O que nos leva a crer que tem muita gente que está positivada, está contaminada e não sabe. Né? Então nós teremos que ampliar isso aí. Nós procuraremos fazer parceria com as empresas, né, para que a gente possa levar essa testagem. Estamos no aguardo de receber a unidade móvel, né, para a gente poder levar algum tipo de testagem até alguma empresa, alguma coisa para facilitar. Vamos ter que contar com a parceria das empresas, né, até por uma questão financeira, às vezes a questão de conseguir pessoal, e eu acho que é de interesse das empresas também ajudar. Elas podem adquirir esses testes e repassar para a Secretaria de Saúde, e nós aplicaremos os testes, né. Lógico que não vamos sair aplicando sem critério nenhum, porque o que é pior do que você ter um caso não identificado é ter um falso negativo. Pessoa imaginar que não está contaminado e sair trabalhando e sair contaminando. Então é mais complicado. Mas assim nós vamos ampliar esses números, eles devem crescer aí nos próximos dias.
Nós temos muitos casos graves, não é mesmo, secretário?
Muitos casos graves, Ademar, assim, de pessoas que sem comorbidades, né? Pessoas assim que estavam bem até o décimo dia. A gente até brinca, né, em algumas situações, faz o monitoramento pelo WhatsApp, né? As pessoas falam, eu acho que vou ter que repetir o teste, porque não estou sentindo nada. E de repente, de uma hora para outra, começa a piorar, né? As pessoas começam a sentir falta de ar, a desaturar, e aí tem que ir para o hospital e acabam internando, né? Então, bastante cuidado, prestar atenção aos sintomas, prestar atenção aos sinais. Muitas vezes a pessoa vai procurar atendimento na unidade de saúde, no médico, não vai conseguir. Que converse com a enfermeira do local, passe, explane a sua situação, que nós vamos tentar remanejar de uma unidade para outra. Nós estamos com dois médicos agora atendendo o pessoal do Covid no final da tarde. Nós temos o Dr. Jefferson, que já estava conosco trabalhando, e temos também o Dr. Marcos, né? Então temos dois médicos no final da tarde. Tentamos ampliar horário da farmácia, mas não conseguimos passar das 19 horas. A gente não tem como. A gente tentou, mas se nós fizermos isso, nós vamos perder nossos profissionais. Não é fisicamente impossível deles passarem das 19
Humanamente
horas.
Humanamente impossível.
Exatamente. O nível de cansaço é muito grande. Então nós manteremos a farmácia funcionando até as 19 horas para o pessoal retirar a medicação. Aquelas pessoas que porventura não conseguirem retirar até as 19, peço que retirem no outro dia, né, que de preferência que peçam para alguém retirar com os documentos. Pessoas positivas só podem se deslocar do médico para casa, de casa para o médico. Pegar a medicação, pegar atestado, pegar a receita, tudo isso deve ser pedido para alguém. E no buscar resultado de exame, fazer compra, tudo isso tem que se pedir para outras pessoas. Lance mão dos seus amigos, lance mão dos seus parentes, né? Porque andar na rua positivado, não estar cumprindo o isolamento, além de ser crime, pode acarretar em multa. E nós já falamos que nós estamos fazendo essa questão. Ampliaremos ainda mais agora, Ademar. Hoje pela manhã, na reunião, surgiu uma nova ideia, né? E esse pessoal do COI é uma fábrica de ideias. Eu acho que eles não dormem, é como eu, assim, né? E surgiu uma nova ideia. Nós vamos ampliar ainda mais essa questão do monitoramento dos contaminados em casa. Nós faremos um monitoramento presencial. Claro que ninguém vai entrar na casa mas faremos um monitoramento presencial com uma fichinha onde a pessoa ou o familiar vai poder preencher de próprio punho, até para que a gente possa ter um acompanhamento em tempo real.
Estamos nos encaminhando para o final do programa, avançamos um pouquinho, até porque começamos atrasados. Só aqui em respeito aos nossos ouvintes, nossos telespectadores. O João Grilo Costa escreveu: parabéns, secretário, mas não daria para estipular um plantão em fim de semana para não atrasar o tratamento? Foi aquilo que o senhor acabou de dizer.
Infelizmente não temos profissionais para isso, né? Não, porque quando a pessoa pensa, vamos botar um plantão, não é um médico, né? Se fosse contratar um médico para botar em final de semana, talvez a situação fosse um pouquinho menos difícil. Mas aí você tem que contratar um técnico, um enfermeiro, um médico, uma recepcionista e uma pessoa para higienização. Uhum. Né? A cada pessoa que sai do consultório tem que ser higienizado, tem que ser... Então é uma equipe muito grande e nós não dispomos desse recurso humano ainda para contratar. Né? E outro detalhe, como é que nós faríamos essa questão livre demanda? Né? Nós já tivemos essa experiência de deixar livre demanda, as pessoas não vão na unidade de saúde para deixar para ir no fim de semana. Então, sim, nós pensamos em ampliar. Talvez a gente vá utilizar até a estrutura do hospital, né, a estrutura já existente. É uma das ideias que a gente está tentando levar, porém está um pouquinho difícil de colocar em aplicação. Mas sim, João, a gente vai tentar deixar um fim de semana, porque a gente sabe que é importante, né? O tratamento, quanto antes ele iniciar, o acompanhamento, quanto antes ele iniciar, ele tem dar maiores respostas à população e respostas ao paciente.
Temos aqui a Iraci País Grigol. Em alguns casos, os médicos demoram para passar um tratamento mais eficiente. O paciente sugere tomografia e há uma certa dificuldade de prescrever. Que possibilidade teria de ampliar o número de funcionários que fazem tomografia?
Funcionários que fazem tomografia é uma clínica terceirizada, é particular. Não temos como interferir nessa questão da clínica. Questão da prescrição. Vamos lá. Existe uma questão que ela é incontestável, que se chama ato médico. Cada profissional médico ele é responsável pelo seu ato. Né? E a gente não tem como interferir nessa questão. Se o médico... Vamos dar nome aos bois, né? Se o médico é adepto ao tratamento precoce, ele vai prescrever ivermectina, vitamina D, hidroxicloroquina, azitromicina. Outro médico não é. Ele vai prescrever medicamentos para tratamento da sintomatologia. Vai prescrever um remédio para tosse e dipirona para dor. Né? Eu não posso interferir nisso. Né? É de cada médico a questão de você prescrever. Outra coisa, o paciente pede uma tomografia. O paciente não pede uma tomografia. A tomografia ela é prescrita pelo médico quando o médico acha necessário. Né? Ou que a gente tem que... Ah, porque eu quero fazer uma tomografia. Bom, daí, até se você quiser fazer de modo particular, né, fazer essa tomografia, eu acho que é um direito seu. E aí conversar com o seu médico para ele prescrever. Mas quando você se submete a uma, digamos assim, a um sistema... É, que é o Sistema Único de Saúde, você tem que seguir as regras. Né? As regras são essas e a observância do ato médico, da autonomia médica do médico tem que ser respeitada. Mas nós ampliamos, até para a professora Iraci, foi minha professora, uma grande professora, até para que a gente possa esclarecer, nós multiplicamos por 100 o número de tomografias feitas pelo município. Né? Então a gente até... preconizou agora, tivemos por uma questão de contenção de despesa também, de preconizar as tomografias para diagnóstico. Né? Então, as tomografias pós-Covid, como não existe nenhum protocolo que diga que tem que se fazer tomografia pós-Covid para controle, a gente não tem liberado as tomografias pós-Covid, a não ser que a pessoa esteja sintomática e haja uma prescrição médica explicando o porquê dessa tomografia, desse pedido. As liberações estão sendo para, principalmente, fazer o diagnóstico. E as tomografias estão sendo liberadas de forma bastante, num volume bastante grande, dentro do município de Lagoa Vermelha.
A Maria Matias Monteiro escreveu: gostaria de saber por que não fecharam a cidade nos finais de semana. Fecha tudo, só deixa as farmácias abertas.
Por um único
motivo. É a sugestão.
É, por um único motivo. Que é assim, lockdown de fim de semana não existe, né? Essas pessoas que vêm para a praça, você acha que se você fechar todo o comércio, fechar o cara que vende sorvete, fechar, essas pessoas vão ficar em casa assistindo o Domingão do Faustão, assistindo Netflix? Claro que não. Essas pessoas vão para um outro lugar. Né? Então, e outra questão, quando você fala em ação... Né, como nós moramos numa cidade que é muito próxima de todos os municípios, qualquer ação que for tomada de modo isolado, ela é ineficaz. Uhum. Né? Então, se todos os municípios da região resolverem fechar tudo no fim de semana, ok, pode ser que surta algum resultado, sim, mas aí precisam todos. Porque aí o que acontece? Vamos lá, mais uma vez, usar questões hipotéticas. Fechamos tudo aqui em Lagoa Vermelha, mas Ibiraeras não fecha. Para onde vão essas pessoas no final de semana? Fecha tudo em Lagoa Vermelha, mas nenhuma outra cidade da região fecha. Sananduva, Tapejara, Ibiaçá. Né? Então, todas as atitudes têm que ser tomadas de modo conjunto, modo regional. E é isso que foi feito nessa reunião da AMUNOR, onde foi determinado esse processo, um processo inicial, para que a gente possa... tomar pé da situação, fazer alguns momentos de restrição, como, por exemplo, fechar a partir das 10 horas, das 22 horas, o comércio fechado a partir das 22 horas, nós não prejudicaríamos os restaurantes. Né? Com esse frio, quem sai para jantar depois das 22? Só aquela pessoa que está afim de ficar aglomerando, fazendo, botando conversa fora, bebendo ali, sei lá, enfim. Então nós não prejudicaremos tanto o comércio e terá uma ação relativamente eficaz, porque as pessoas não vão estar se aglomerando. Tudo isso foi feito em reunião da Munor. Todas as ações que são tomadas em Lagoa Vermelha são tomadas na região e por isso eu acredito que vai surgir um certo efeito. Mas aí eu queria utilizar as palavras do doutor Adalberto, que falou numa reunião, né? Ele disse assim: Morona, quando você for na rádio, você fala seguinte, nós tomamos essas atitudes agora, iniciais, né? O gato subiu no telhado. Ou seja, a coisa pode piorar. E se piorar, ela vai levar para um lockdown, mas aí é um lockdown de verdade. Né? Que é aos moldes do que foi feito em Araraquara, acho que, se não me engano, em São Paulo, aos moldes do que foi feito na Europa. E aí eu acho que todos vamos sair perdendo. Então é muito mais fácil nós dar uma seguradinha na rédea, pai, mãe, vó, segure seus adolescentes, segure seus filhos, converse, que são eles que estão levando o vírus para dentro de casa.
Isso. Nossa, avançamos o horário do programa rapidamente. Aqui até a Iraci observa. Mesmo o particular precisa esperar até 4 dias? É muito tempo. Tentem melhorar isso, por favor. Apelou.
É sobrecarga, né, professora? É sobrecarga da situação. A gente, lógico, que quando a pessoa está desaturando, né, que a gente fala, tá, faz os sinais e está com uma saturação baixa e que há uma necessidade de urgência, a gente não espera nem horas, né?
Exato.
A gente liga lá na clínica, pede um caráter de urgência e é realizada a tomografia nesses caráteres de urgência nos pacientes que estão estão desaturando, enfim, precisa de uma certa urgência. O bom seria que não precisássemos esperar nunca, né, Ademar? Mas graças a Deus ainda temos um tomógrafo, temos uma clínica que faz em Lagoa Vermelha, né? Não precisamos nos deslocar.
Muito bem. Aqui para concluir, o James Tadeu Pereira escreveu: Morona, parabéns pela franqueza e transparência. Vamos aqui. A doutora Nayane Mondadori Hoffmann também acompanhando o nosso programa. Secretário, ótima explanação. Quem mais que temos aqui? César Janete Monhon, parabéns pelo trabalho que estão fazendo pela saúde, secretário. Você e sua equipe. E para concluir aqui, o doutor André Meleque de Oliveira Freitas. É preciso coerência e sangue frio para gerir uma crise dessas proporções. Morona está realmente de parabéns.
O André é suspeito, né? O André é suspeito. Grande profissional.
Mas
grande
foram muitas as manifestações aí de reconhecimento ao trabalho que vem sendo realizado.
A gente faz um agradecimento de público, né? E agradecer também, Ademar, mais uma vez, a Lagoa FM, a Lagoa TV, que nos proporciona essa possibilidade, que seria de nós sem as mídias do nosso município, né? Nossas mídias que nos abrem caminho para levar as notícias. A questão da vacinação, a gente não tem muito se preocupado, porque a gente passa um WhatsApp para o Ademar, passa um WhatsApp para outra rádio, passa um Ademar e as pessoas ouvem a rádio e acabam descobrindo qual é o seu grupo prioritário. Vamos em frente, pessoal, vamos seguir nos cuidando. Tenho a certeza absoluta que nós vamos vencer. Vamos conseguir vacinar uma grande parte da população e, como eu falei, chegando as vacinas, nós aplicamos.
Muito obrigado mais uma vez a secretária Luir, sempre gentil atendendo aos nossos chamamentos, aos nossos convites para participar ou do Bom Dia Cidade ou do Lagoa Debate. Já há algum tempo que não participava do nosso Lagoa Debate. A gente sabe que é difícil, é corrida a sua vida, é agitada, é atribulada, mas como é uma de suas características, uma de suas virtudes, sempre atencioso, sempre gentil, na medida do possível, sempre tem atendido as nossas solicitações. Obrigado, secretário.
Muito obrigado a você, Ademar. Muito obrigado a todos os ouvintes e os espectadores também.
O programa Lagoa Debate vai ficando por aqui. Volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.